Agora você vai ouvir o programa Sem Tempo para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Bom dia a todos os servidores e servidoras dos municípios de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó, Malta, Mãe d'Água, Olho d'Água, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, São José do Bonfim, São José de Espinhares, São José do Sabugi, Santa Luzia, Santa Terezinha, São Mamé, Tenório, Várzea e Vista Serrana. Então, nosso bom dia especial a todos os companheiros e companheiras que estão na escuta do programa Sinfemp para Todos, aqui na apresentação do vice-presidente, né, Zé Gonçalves. Eu gostaria de iniciar o programa de hoje, primeiro fazendo aqui a leitura do edital de convocação para a nossa Assembleia Geral, que será realizada no dia 30 de novembro de 2019, a partir das 8 horas da manhã, num auditório da Associação Comercial de Patos. Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Região, Praça Edivaldo Mota, 63 Centro, Patos PB. Edital de convocação. Ficam convocados nos termos do Estatuto Social desta entidade e na legislação em vigor todos os servidores públicos municipais de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó, Mãe d'Água, Malta, Olho d'Água, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinhares, São José do Bonfim, São José do Sabugi, São Mamé, Tenório, Vista Serrana e Várzea, filiados a este sindicato, que estiverem em condições de exercer um direito do voto para participarem da Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no auditório da Associação Comercial de Patos, localizada na rua José Gomes Alves, 91 Centro, CEP 58700-250, em primeira convocação às 8 horas, no dia 30 de novembro de 2019, que deverá ter a presença mínima de 50% mais um dos associados estes em condições de votar, e caso não haja quórum em primeira convocação, a Assembleia será realizada em segunda convocação, no mesmo dia e local, 2 horas após o horário previsto, com qualquer número de associados, para a realização da prestação de contas referente ao exercício de 2018, como preceitua o Estatuto e previsão orçamentária para o ano de 2020, deliberando-se da seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura do edital de convocação para a realização da Assembleia. 2. Leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do balanço financeiro e patrimonial do exercício de 2018. 3. Leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre a previsão orçamentária para o exercício de 2020. E 4. Discussão e aprovação do balanço financeiro e patrimonial de 2012 e previsão orçamentária para o exercício de 2020. Patos, 4 de novembro de 2018. Maria do Carmo Nunes Soares, presidente, e Marinalva Guedes da Silva, tesoureiro. Então, veja bem, esse edital ele foi publicado no jornal Correio da Paraíba no dia 5 de novembro de 2019. Está sendo fixado cópias nos locais de trabalho, né? Todos os locais de trabalho, não apenas de Patos, mas também nos demais municípios, né, que compreendem a nossa base territorial, para justamente todos os companheiros e companheiras que são filiados, que são associados e associadas à nossa entidade sindical, comparecer a essa nossa Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de novembro, no auditório da Associação Comercial de Patos. Isso realmente é uma demonstração de zelo da nossa entidade sindical para com a prestação de contas aos seus associados, certo? Até porque nós não recebemos dinheiro público de ninguém, né? O sindicato, a única contribuição recebida por nossa entidade sindical é justamente as mensalidades sindicais, que inclusive 8 municípios deixaram de fazer esse desconto da mensalidade, se aproveitando da medida provisória 873 do desastroso Bolsonaro, mas como essa medida provisória perdeu o prazo, né, de validade, como também o Sinfemp conseguiu 9 vitórias na justiça, né, porque no caso de Santa Luzia deixou de descontar a prefeitura, como também o Instituto de Previdência. Então nós derrubamos todas essas decisões unilaterais dos prefeitos na justiça, na vara do trabalho. Então foram 9 liminares favoráveis ao nosso sindicato, 9 vitórias. Tem alguns prefeitos, a exemplo de São José do Sabugi, né, que recorre, mas realmente vai sobrar para a prefeitura, porque a multa que foi aplicada foi justamente, né, de R$ 1.000 por dia de descumprimento. Então, para você ter uma ideia, como agem alguns prefeitos aqui da nossa região. Mas nós ganhamos todas as ações na justiça, né, e alguns que não queiram cumprir de imediato, aí com certeza as consequências serão maiores, não para ele, mas para o município, né, que vai ter, na verdade, que pagar todas essas multas, né, e aí não vai poder nem estar descontando do servidor desse período. Então vale salientar que é importante, né, essa participação de todos os companheiros e companheiras nessa Assembleia de Prestação de Contas do Sinfemp. Certo? Eu acho que aqui a gente presencia aqui em Paz poucas entidades que realmente fazem a sua prestação de contas da forma mais explícita do que o Sinfemp. Então, tem alguns aí pensando que a gente recebe dinheiro de prefeitura. Nós não recebemos dinheiro de prefeitura, nós recebemos os valores que são descontados dos associados à nossa entidade sindical, e nem todos os servidores são filiados, certo? Justamente para contribuir com a nossa luta, né? Com o pagamento de nossas sedes, com assessoria jurídica, com manutenção da nossa luta no dia a dia, como é o caso das paralisações, das greves, a festa do servidor, uma série de atividades que são desempenhadas, né, por nossa entidade sindical, participação em encontros sindicais, realização de curso de formação sindical. Então, uma série de demandas, né, que se apresentam no dia a dia, e nós, na verdade, participamos, né, porque a nossa entidade tem que ser, acima de tudo, uma entidade classista, de luta, na defesa do trabalhador e da trabalhadora, dos municípios que compreendem a nossa base territorial. E outro entendimento nosso é que o sindicato, ele não deve se apegar apenas às questões específicas, mas tem que ver a luta geral do povo brasileiro, tem que ter um olhar, inclusive, internacional. Devemos ser solidários com as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo. Nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas também na América Latina, um grande desafio, né, para a classe trabalhadora, que é justamente resgatar a nossa democracia, resgatar os nossos direitos, né, que estão sendo retirados dia a dia por parte do governo federal, de governos estaduais e também de governos municipais. Certo? E também a nossa solidariedade a essa luta dos trabalhadores e trabalhadoras de todo mundo, né? Como é o caso agora da Bolívia, onde o presidente Evo Morales teve que renunciar para evitar o derramamento de sangue. E a única coisa que pesa sobre o Evo Morales é porque ele é indígena e é anti-imperialista. É contra essa política nociva dos Estados Unidos aos povos da América. Certo? Nós tivemos agora também essas grandes mobilizações no Chile, né? O povo está lá até que conseguir agora um plebiscito já para o ano, né? Então o povo realmente está em luta. É a situação da Argentina, que a mesma política que o Bolsonaro está implantando aqui no Brasil foi implantada na Argentina, e o povo derrotou o Macri, né? O atual presidente, né? Nas últimas eleições agora, elegendo o Fernandes, que tem inclusive como vice a ex-presidente Cristina Kirchner. Então, realmente, a luta, né, que está se travando no mundo, né, e aqui no Brasil os trabalhadores também devem se levantar contra essa ofensiva de retirada de direitos da classe trabalhadora, porque muita gente fica pensando no salário que atrasa 5 dias, mas nós estamos perdendo aí, são direitos históricos, né, conseguidos, né, construídos com muita luta pela classe trabalhadora, direitos ainda assegurados na CLT, na época do governo Getúlio Vargas, na época do governo João Goulart, na época dos governos democráticos, né, de Lula e de Dilma, nós realmente estamos perdendo tudo isso, né, através desse atual presidente que não tem nenhum compromisso com o povo. Passaram a reforma trabalhista no governo do Michel Temer, no governo golpista do Michel Temer, passaram agora a reforma da Previdência, vem outros realmente ingredientes nessa reforma no serviço público, né, que atinge diretamente a todos nós. É o fim da estabilidade no serviço público, é a redução de salários com redução de carga horária, que é uma coisa pior do que essa, né, porque eles aprovaram aí 20 anos de congelamento de salários, de investimento na saúde, de investimento na educação, e muita gente estava pensando que era brincadeira. Não, isso não vai congelar. Está congelado. Está congelado. E aí tem gente querendo aumento de salário nos municípios. Como se está congelado aí há 20 anos? Né? Vamos passar aí 20 anos com esse congelamento aí que eles aprovaram. E agora que começou em 2016, 2017, 2018, 2019, agora que estamos aí com... Não chegou nem a 4 anos. É essa realmente a política que vem sendo implantada depois do golpe no dia 16 de agosto de 2016, que foi dado na Dilma, justamente para que eles aplicassem essa política perversa contra o povo, contra a classe trabalhadora, e justamente o objetivo maior foi realmente a entrega das nossas riquezas aos estrangeiros, em especial aos Estados Unidos. Então é essa questão geral, essa visão geral, que o movimento sindical deve ter. Por exemplo, a descoberta do pré-sal era para investir na saúde e educação, mas simplesmente os Estados Unidos não permitiu. E aí por isso que interferiram nesse golpe aqui no Brasil. E a mesma coisa que está acontecendo na Bolívia, são as riquezas da Bolívia, são as riquezas do Chile, as riquezas da Argentina, as riquezas da Venezuela, né? Por exemplo, um litro de gasolina na Venezuela, certo? Na verdade, é mais barato do que uma água mineral aqui em Patos. Então, na verdade, é essa ofensiva, né, dessas potências imperialistas para levar as riquezas do nosso país, especialmente o pré-sal, que era realmente a menina dos olhos do governo para investir na educação, na saúde, na infraestrutura de nosso país, mas infelizmente, né, o governo Bolsonaro está aí entregando tudo. Então essa política nacional e internacional, ela reflete diretamente nos municípios. Nos municípios, né? Não fique realmente pensando que vai ser diferente. É menos dinheiro para a saúde, é menos dinheiro para a educação, é menos dinheiro para saneamento básico, certo? É menos dinheiro para moradia e por aí vai. Então nós não vivemos no outro mundo, né? Nós vivemos no Brasil. E se a política nacional vai realmente prejudicar a todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial, está aí o desemprego tomando de conta, a informalidade aumentando a cada dia, a fome que dá de volta às nossas residências, né? Na verdade, a fome nunca acabou, mas nessa proporção que nós estamos presenciando no momento, né, é uma coisa alarmante. O número de pedintes, o número de pessoas desempregadas. Qual a família hoje que não tem 2, 3 desempregados? Não é mais um desempregado, não, 2, 3. Quantas pessoas estão aí sem conseguir pagar o aluguel? Quantas pessoas estão aí que, inclusive, tiraram os seus filhos de escolas particulares? Aquela escola bem próximo da sua casa, que pagava uma mensalidade de 150, de 200 reais, hoje teve que tirar o seu filho para justamente colocar na escola pública, que também não está bem das pernas. Certo? Quantas pessoas, inclusive, não tem mais como sair um final de semana, né, com sua família, para um restaurante, né, para um lazer, né? Quantas pessoas não estão aí com a prestação do seu carro atrasado, da sua moto atrasada? Quantas pessoas aí não já perderam a sua casa, que foi realmente adquirida na época dos governos de Lula e Dilma? Né? Quantas pessoas aí não estão sofrendo na zona rural com a falta d'água? Inclusive aqueles caminhões que faziam o abastecimento foram reduzidos drasticamente, prejudicando realmente os pequenos, prejudicando não apenas o ser humano, mas também os animais, Certo? Então nós estamos realmente vivendo, companheiros e companheiras, uma situação extremamente difícil, mas eu fico aqui indagando, quando é que vai cair a bola? Quando é que o povo realmente vai ter a consciência de que tem que lutar, de que tem que se reerguer, e que tem que tomar iniciativa para a gente reverter essa situação? Porque no mundo todo está acontecendo essas lutas, e aqui no Brasil, infelizmente, nós vivemos ainda sofrendo com um governo desse, o governo federal, a cada dia mais políticas perversas contra a classe trabalhadora, contra o povo brasileiro, especialmente contra o Nordeste, né? Vocês observam aí essa questão do óleo que chegou às praias, né? Especialmente do Nordeste, agora está chegando no Espírito Santo, né? Eles culpando logo a Venezuela não tem nada a ver com isso, né? Depois foi um navio grego, que eu acho que também não tem nada a ver com isso, que na verdade foram os poços do pré-sal, de petróleo, né, que foram vendidos a essas empresas, e os caras querem explorar de toda maneira, sem nenhuma segurança, e isso pode ter sido um grande derramamento de óleo, né, cru, né, no oceano. E aí, realmente, como é culpa do governo, ele não quer realmente dizer ao povo a verdade. Então, é toda essa catástrofe, e na verdade a gente não vê nenhum posicionamento do governo, né? O povo é que está limpando as praias para tentar sobreviver. Então, a flora e a fauna sendo realmente devastada, queimadas, certo? Desemprego, violência, muito ódio, né, contra o povo, especialmente o povo nordestino. É essa situação que nós estamos realmente presenciando em nosso país, e Patos e esses municípios aqui da base territorial do Sinfep não ficam de fora, até porque esses prefeitos, eu só vi até agora eles discordarem de uma coisa do governo de Bolsonaro. Foi aquela proposta que ele mandou para acabar com alguns municípios, né? Aí eles discordaram, né? Porque a menina dos olhos desses prefeitos é justamente estarem à frente da gestão municipal. Cada prefeitura dessa recebe no mínimo aí 1 milhão por mês. Por exemplo, a Quixaba, que é o menor município da base territorial do Sinfep, recebe 1 milhão por mês só de transferências constitucionais de FPM e de Fundeb. Aí eu pergunto a você, onde é que está sendo investido 1 milhão em Quixaba? 250 mil por semana, onde é que você vê esse investimento em Quixaba? Me diga. Então, estão só esse exemplo. O que é que tem de melhoria para o povo ali em Quixaba? Me diga. Não, não existe. Isso também repercute nos outros municípios. O que é que tem de melhoria, por exemplo, em Olho d'Água para o povo? O que é que tem de melhoria, por exemplo, em Areia de Baraúnas para o povo? Né? Então, é essa situação que a gente está presenciando. E quando a gente vai fazer um levantamento, se for fazer um levantamento da aparentada desses prefeitos que estão nessas prefeituras, todos realmente empregados, comissionados e contratados, certo? De 1 milhão, essa turma aí, no mínimo, garante logo a metade, só com essa parentada aí toda empregada, né? Contratada, comissionada, que não fazem nem concurso público, certo? Então, pode olhar, faça o levantamento aí. É esposa de prefeito, é irmã do prefeito, é irmão do prefeito, é cunhado do prefeito, certo? É namorada do prefeito, é ex-namorada do prefeito, e por aí vai. Essa aparentada toda, inclusive gente trazendo, quando o prefeito não é do município, traz a turma para empregar lá do município que ele pertence, certo? Eles também fazem a permuta, por exemplo, um prefeito garante emprego em determinada cidade para a família dele, já o outro contrata a outra família, para eles fazerem essas permutas para não serem observados pelo povo. Certo? Então, é justamente essa forma que eles estão realmente encontrando para sobreviver, né? Tem prefeito e tem prefeito aí que, na verdade, não manda nem no município, né? Não diz nem para que veio, porque quem está por trás justamente é o grupo político que o elegeu. Botou lá só como um carimbo, né? Para carimbar, a gente só pega o carimbo quando precisa carimbar alguma coisa, né? Então, eles botaram essas criaturas lá só para assinar o cheque. E mais nada, mas eles têm um controle, né, por trás de tudo isso aí. Então, essa situação que nós presenciamos, porque se você for fazer um raio-x aqui desses municípios, né, é calamidade, né, especialmente nesse momento que a zona rural está abandonada. Porque hoje nós não estamos precisando só de estradas na zona rural, não. Nós estamos precisando que as escolas funcionem, inclusive climatizadas. Nós estamos precisando que tenha carros-pipas o suficiente para justamente atender as demandas do homem e da mulher do campo, da juventude, né, que estava voltando para o campo e hoje realmente já está saindo porque não tem condições de sobreviver. Mas a gente não vê nenhuma ação. Parece que está às mil maravilhas, o inverno está a coisa melhor do mundo, né? Mas quando realmente prejudica, especialmente esse prejuízo agora, né, para todos e todas do campo, nós não temos assim uma atenção especial por parte desses gestores e gestoras municipais. Por isso que isso nos preocupa e nós estamos realmente colocando toda essa situação aqui. Dizer da nossa preocupação também com o pagamento do 13º salário, né? Prefeituras que não pagaram ainda, né, o mês de outubro aos servidores. Né, umas concluíram o pagamento, né, na última sexta-feira, mas que vem atrasando todos os meses o pagamento dos servidores, a exemplo de Pasto, de Areia de Baraúnas, de Olho d'Água, de Emas. Né, então essas prefeituras, na verdade, devem ficar atentas, né, para o pagamento do 13º salário, agora no dia 20 de dezembro, e também pagar um mês de dezembro no dia 30, até porque as prefeituras vão receber recursos maiores agora no mês de novembro e dezembro, justamente para honrar esses compromissos. Né? Então, vamos ficar atentos, né? E nessa reunião de prestação de contas do dia 30 de novembro aqui em Patos, nós queremos garantir aqui a presença de todos os companheiros e companheiras, especialmente todos os delegados sindicais, todos os membros do Conselho de Representantes do SINFEMP nesses municípios, né? Então, vai ser realmente uma assembleia grande, né? Porque quando a gente for pegar aqui a diretoria do sindicato, o Conselho Fiscal, o Conselho de Representantes de Patos, o Conselho de Representantes dos demais municípios, os delegados sindicais, nós vamos aí atingir 192 servidores. Então, nós queremos a presença de todos os companheiros e companheiras nesses municípios para participar dessa assembleia no dia 30 de novembro aqui em Patos. Vai ser a partir das 8 horas da manhã. Num caso, o sindicato vai bancar o transporte e a alimentação, né, para todos os companheiros e companheiras participarem realmente dessa nossa assembleia no dia 30 de novembro. Então, os companheiros aí de Malta, a companheira Osana, que é a diretora do sindicato, no município de Malta, articular o pessoal. O companheiro Gilson Remígio, lá em Condado, articular os companheiros de Condado, a companheira Salésia, lá em Vista Serrana, fazer também essa articulação, o companheiro Marcos Gligório, Ivan Milendo, lá em São José das Pinharas, né, fazer essa articulação, a companheira Marinês, né, lá em Soma Médio, o companheiro Haroldo Biléu, também fazer essa articulação em Soma Médio para participação dos companheiros e companheiras, a nossa companheira Jane, né, lá em Santa Luzia, o nosso companheiro Gabriel, lá em São José de Sabugi, a companheira Neide, lá em Vaze, né, fazer essa articulação para essa assembleia no dia 30, o nosso companheiro Orlando, lá no município de Junco do Seridó, o nosso companheiro Wesley, lá no município de Tenório, a companheira Elizabeth, lá no município de Quixaba, a companheira Liette, né, no município de Cacimba de Areia, a nossa companheira Deilda, lá em Passagem, o nosso companheiro Josinaldo, lá no município de Salgadinho, o nosso companheiro Joselito, lá em Assunção, certo? A nossa companheira Albonede, lá no São José do Bonfim, a nossa companheira Cícera, lá em Mãe d'Água, a companheira Valéria, em Santa Terezinha, o companheiro Cacá, lá no município de Emas, a companheira Rosângela também, né, que é professora, o companheiro LS, lá no município de Olho d'Água, o Gonçalves, o Sebastião, né, e outros companheiros que acompanham a direção do sindicato lá em Olho d'Água, e a todos os companheiros e companheiras aqui de Patos, né, que a assembleia vai ser realizada aqui no dia 30 na Associação Comercial. É importante a participação de todos vocês. Então, vamos articular para garantir essa presença de todos os companheiros e companheiras na Assembleia de Prestação de Contas do SINFEMP. Né? Vamos ver a questão de transporte para o deslocamento de todos vocês para essa nossa atividade no dia 30 de novembro aqui em Patos. Então, a Assembleia Geral de Prestação de Contas, e nós precisamos da presença de todos, né? Porque o sindicato, ele faz a luta, ele faz a festa, mas também faz a prestação de contas aos seus associados, que é justamente as únicas pessoas que a gente tem que dar satisfação num tocante à prestação de contas, né? Porque tem alguns oportunistas, inclusive, entre aspas, jornalistas, que ficam dizendo aí que o sindicato recebe tanto, recebe porque quando nós assumimos esse sindicato ele não tinha nem 500 filiados e hoje a gente supera, na verdade, um número bem maior do que nós encontramos, justamente devido ao nosso trabalho, à nossa solidariedade, à nossa seriedade e à luta desenvolvida 24 horas por dia na nossa entidade sindical. Por isso que a gente faz a diferença, por isso que esse sindicato ele incomoda muita gente, especialmente aqueles serviçais de prefeitos, né? Porque tem gente aí que está do lado de quem estiver no poder. É como afirmara o saudoso Zé Cavalcante: todo jumento carregado de açúcar, até o rabo é doce. E, na verdade, tem essas saraças aí que realmente sempre estão ao lado de quem estiver no poder. Mas o nosso sindicato, ele é diferente. Nós estamos sempre ao lado dos servidores e servidoras, independentemente de quem estiver no poder. Vamos agora para o primeiro intervalo musical, em seguida a gente volta com o programa Sinfem para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
Canta, canta, passarinho, canta, canta, miudinho na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz de coração. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando na palma da minha mão. Cigano caminha procurando alcançar a nau perdida, o trem que chega, nova dança, mata verde, esperança em suas tranças. Vou voar, passarinho, vou voar. Canta, canta, passarinho, canta, canta, miudinho na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração. Meu alegre coração é triste como um camelo, é frágil que nem brinquedo, é forte como um leão. É todo zelo, é todo amor, é desmantelo, é querubim, é cão de fogo, é Jesus Cristo, é Lampião.
Um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois aí, uma linda canção, né? Companheiros, nós queremos aqui também fazer já um chamamento para a nossa Assembleia Geral dos Precatórios de 1999. Acredito que daqui para o dia 7 de dezembro, todos os companheiros e companheiras já tenham recebido essa primeira parcela do valor dos precatórios de 1999, que está ficando em torno aí de R$4.000 para cada servidor, com exceção dos que ganhavam mais num período. E existem algumas diferenças, inclusive até certo ponto, grandes, né, para a mesma categoria. Mas o que aconteceu e o que continua acontecendo no município de Patos é que o servidor efetivo, ele permite que um irmão, que uma irmã, que um filho, que uma filha seja contratado ou contratada e esse valor seja depositado no seu contra-cheque, justamente para tornar essa pessoa fantasma no município. É interessante que nós estávamos aqui na audiência na Prefeitura Municipal de Patos e apareceu lá uma criatura. Quando a gente perguntou, mas você exerce aqui o quê? Ele disse, não, eu estou só ajudando. Sim, mas qual é o seu cargo aqui na prefeitura? Ele disse, não, eu estou só ajudando o prefeito. E estava sentado lá negociando com a gente. Aí eu fico perguntando, qual a legalidade que tem uma pessoa dessa para negociar com alguém? Se não tem nenhum vínculo com a prefeitura. E, gente, tem uma coisa muito séria que está acontecendo aqui em Patos. É justamente em relação a pessoas que não tem nenhum vínculo com a prefeitura e que continua trabalhando na prefeitura, inclusive dando ordens, remanejando pessoas. Nós tivemos aquele exemplo da esposa do prefeito afastado, Dinaldinho, que estava dirigindo um carro da prefeitura, né? Que chegou a virar esse carro lá em Cacimbas, né? Que todo mundo já conhece. E simplesmente ela não tinha nenhum vínculo com a prefeitura. Isso pode acontecer? Isso é legal? E, na verdade, dizem que aqui em Patos tem pessoas agindo da mesma maneira. Ou seja, estão lá dentro da prefeitura, estão passando no local de trabalho, dando ordens, né, perseguindo servidor. E quando a gente vai no diário oficial, essa pessoa não tem vínculo nenhum. Isso não pode acontecer. Isso é ilegal. Então, inclusive, eu gostaria que, ao chegar nos locais de trabalho determinadas pessoas, que o próprio servidor peça para se identificar quem é a senhora, quem é o senhor, qual a sua função. Então, é importante que se faça isso para que a gente acione a justiça. Porque não pode. Não existe esse voluntariado no serviço público, não. Você tem que ter algum vínculo no serviço público. Ou você é efetivo, fez um concurso público, ou você é contratado, mas tem que ter um contrato, ou você é comissionado, tem que ter um contrato também, inclusive, né, com publicação no Diário Oficial, ou você é terceirizado, aí tem que ter uma empresa que realmente a prefeitura contratou, por aí vai. Então você tem que ter algum tipo de vínculo. Então você não pode ser um fantasma, não responder por nada e estar metendo medo aí no povo, ameaçando o povo, com transferências e aí vai. Especialmente não é só Passo não, nos demais municípios. Se ligue com essas primeiras damas, ou os primeiros damos, porque se eles não tiverem realmente vínculo com a prefeitura, com essas prefeituras, não tem poder para estar emitindo ordens disso ou daquilo na gestão municipal. Pode até querer fazer alguma coisa. A primeira dama faz aí uma festa para as crianças. É questão dela. Vai fazer lá no outro canto. Mas ela pode ajudar. Agora, se ela não for secretária, se ele não for secretário, ele não tem realmente, não assumir um cargo, não tem poder para isso. Então é importante atentar, porque isso é abuso de poder. Né? Eu acho que chega, inclusive, à improbidade administrativa. E é por isso que tem gente aí já respondendo. Quer dizer, usufrui de tudo, porque o esposo ou a esposa é prefeito ou é prefeita. Isso não pode. Isso é ilegal. Isso é imoral. Isso é uma forma criminosa, né, que realmente estão agindo para prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras nos municípios. Então, muita atenção nessa questão aqui de Patos. Eu acho que Patos hoje é a menina dos olhos, porque você falou em irregularidades, em perseguição, em assédio moral, Patos ganhou. Certo? Patos já superou, inclusive, Areia de Baraúnas e Olho d'Água, né? Em tanto descaso para com o servidor público municipal. Mas, fazendo esse convite aqui, para no dia 7 de dezembro, dia 7 de dezembro, será realizada às 9 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial de Patos, uma Assembleia Geral com todos os companheiros e companheiras que estão realmente na ação dos precatórios de 1999, certo? São 700 servidores e servidoras, e como eu disse anteriormente, eu acredito que até esse dia 7 aí, todos os companheiros e companheiras tenham recebido os 50% dos valores que foram depositados na conta de cada um. E aí o que nós estamos realmente solicitando aqui é que num dia você leve o seu comprovante dos honorários advocatícios, porque como eu falei aqui antes, em 1996 e 1999 o SINFEMP não tinha advogados contratados. Então na época, quando a companheira Antônia Ferreira foi entrar com a ação, foi feito um contrato com outros advogados na época. A mesma coisa, quando nós entramos com a ação em setembro de 99, também foi feito um contrato de honorários advocatícios, aprovado em assembleia num ginásio, né, de esportes do Colégio Cristo Rei, né, porque era muita gente. Quando a gente garantiu que as auxiliares de serviço passassem a receber o salário mínimo, né, aí os demais servidores, eita, o sindicato agora existe, né? E foi todo mundo para o sindicato e a gente vem travando essa luta até agora, vitoriosa, né? Porque quando nós assumimos o SINFEMP, nenhum servidor aqui em Paz, com exceção dos professores, recebeu o salário mínimo. Só isso. Hoje está normal, né? O salário mínimo é café pequeno aí. Mas mesmo a Constituição de 88 assegurando isso, em 99 os servidores de Paz não recebiam o salário mínimo. Nem em 2000, vieram receber em 2001. Em maio de 2001 foi que justamente acabou essa farra dos prefeitos aqui em Patos com os servidores efetivos de pegar um salário e transformar em quatro. Não só em Patos, mas também em outros municípios que nós entramos com essas ações. São José dos Pinhais, por exemplo, o salário mínimo vai ser pago em 2001, quando René Caroca assumiu a gestão. E outros municípios também da mesma situação. Por isso que tem muita gente aí recebendo dinheiro nos municípios. Não é só o precatório de Patos que está saindo, não. É São Mamédia, a turma aí recebendo mais de 5 mil. São José dos Pinhais, Olho d'Água, Santa Terezinha, Emas, município de Condado, município aí de Santa Luzia, município de Cacimba de Areia, de Passagem, né? Dentre outros, né, que estão recebendo aí os seus valores devido a essas ações que foram impetradas por nossa entidade sindical. Então veja bem, dia 7 de dezembro, a Assembleia Geral com todos os companheiros e companheiras que estão na relação dos precatórios de 1999. Eu acredito que os herdeiros também já tenham recebido até essa data. Vocês vão levar o comprovante de depósito das advogadas e também o contra-cheque do mês de novembro. Se no dia 7 de dezembro vocês não tiverem recebido o contra-cheque de passe da prefeitura do mês de novembro, vocês podem levar o contra-cheque do mês de outubro. Mas nós queremos o contra-cheque do mês de novembro de todos os servidores e servidoras, porque esses advogados, eles trabalharam já 20 anos e vão continuar trabalhando até sair a segunda parcela, né, que já começou aí a juntar o dinheiro, né, a entrar dinheiro, né, todo mês está entrando aí em torno de R$137 mil da prefeitura para se pagar essa segunda etapa, tá? Então vamos ter alguns bloqueios que foram feitos, né? Então nós acreditamos que para o ano já tenha condições de receber esse restante, né? Então uma luta do sindicato para aqueles que diziam que o SINFEMP não fazia nada, que o SINFEMP estava mentindo para os servidores, né? Que esses precatórios não saíram nunca. Está aí o resultado, né? A turma está recebendo, certo? E é importante, né, que todos participem dessa nossa assembleia no dia 7 de dezembro, às 9 horas da manhã, no auditório da Associação Comercial de Patos. Em relação à questão do pagamento do PEMAC, né? O dinheiro chegou, já está na conta, e aí eu pergunto, secretário de Saúde Humberto Jouber, quando será efetuado o pagamento do PEMAC? O dinheiro está aí. Desde o dia 30 de setembro, que chegou a última parcela. E aí, cadê o pagamento do PEMAC? Nós precisamos de uma resposta do senhor. Em relação ao adicional noturno, companheiros, o SINFEMP está entrando com todas as ações, porque não tem acordo com o prefeito, o interino de Patos, o vereador Ivan Lacerda. Então, na verdade, o adicional noturno, né, gente que recebia R$ 249,50, está recebendo R$ 60,70, que recebia R$ 199,60, está recebendo R$ 99,60, outros ele tirou completamente, então quem se sentir prejudicado aí, né, num adicional noturno, entre com as ações, pode procurar o SINFEMP para entrar. Eu acho que já tem muita gente mesmo, né, que para a semana, no próximo programa, até eu vou divulgar para vocês as pessoas, né, o número de pessoas que já entraram com as ações do adicional noturno. No tocante às gratificações, nós encontramos a Lei 4472-2019, que foi aquele projeto de lei 019, que foi votado pela Câmara em primeira e segunda votação. Encaminhamos lá a lei para o secretário de administração. Inclusive solicitamos através de um ofício à Câmara Municipal o período, né, de que essa lei realmente está sendo colocada em pauta, né? Tá, os servidores sendo beneficiados, devemos receber amanhã. E espero que o prefeito não venha mais com nenhum argumento de reduzir, inclusive, a gratificação do vigia, da auxiliar de serviço de 200 para 165, que é a lei que nós encontramos. Falta agora a segunda lei, a 022-2015, né, que não foi encontrada na Câmara Municipal. Então foi a 019, os dois projetos de lei, 019-022, um no mês de julho, outro no mês de agosto, né? E essa segunda lei não foi encontrada na Câmara, inclusive amanhã tem audiência pública, né, para se discutir essa situação desse processo, né, desse projeto, né, que não foi encontrado lá na Câmara, que tem prejudicado aí os servidores nível superior da Secretaria Municipal de Saúde. Em relação às progressões horizontais e verticais, até o momento, o secretário de Saúde do município, Humberto Joubert, não dá nenhum retorno, nem tampouco o prefeito e nem secretário de administração, e pelo andar da carruagem, eles não vão implantar as progressões horizontais e verticais. 640 servidores da saúde sendo prejudicados. E aí, o caminho vai ser justamente, mais uma vez, a justiça. O equipamento de proteção individual, o EPI, que não está sendo entregue aos companheiros da garagem municipal, aos companheiros que trabalham em cemitérios, aos companheiros que trabalham em praças, afinal, não tem nem saco para recolher o lixo nas praças, certo? O número de sacos insuficientes, inclusive, recebemos sempre reclamação ali da praça da Vara do Trabalho, certo? Tem lá a companheira Célia, né, que faz a limpeza, e ela sempre liga reclamando, não tem nem como juntar o lixo, porque não tem saco para isso. A insalubridade dos servidores e servidoras que entraram recentemente no concurso também não foi implantado. Então é esse desrespeito total com os servidores do nosso município. Corte de gratificação, a questão das férias, né? Inclusive essa ameaça da gestão de quem tirar férias terá realmente o salário reduzido. E aí, companheiros, nós vamos deixar de gozar férias porque a prefeitura ameaça isso? Vamos solicitar nossas férias. Se a prefeitura fizer isso e se estiver fazendo, está fazendo com consciência, certo? É uma questão deliberada por eles. Então nós vamos ter que acionar a justiça para reparar isso aí. Então, se você ganha 3 mil e tira férias, as férias têm que ser em cima dos 3 mil reais, não em cima do salário base, em cima do salário mínimo. Então, vamos realmente solicitar as férias. Se a prefeitura fizer isso, vamos para a justiça. Uma outra ameaça também é em relação à unificação das unidades básicas de saúde daqui do município. Inclusive, nós reunimos a enfermagem na última quarta-feira, na sede do SINFEMP, tiramos alguns encaminhamentos, marcamos outra reunião, inclusive, com a saúde aí para o dia 27, né, deste mês de novembro, para aprofundar. E é justamente uma questão que preocupa as unidades básicas de saúde. Ora, se a unidade individualmente não está tendo condições de funcionamento, como é que vai funcionar realmente? Vai atender uma população de 3 unidades numa única unidade? Então é um descaso isso aí, não tem lógica. Tem que botar para funcionar, inclusive, o consultório odontológico. Tem que garantir a esterilização desse equipamento que é utilizado, tem que garantir as condições de trabalho. Essa é que é a questão central, não unificar unidade de saúde, né? Não tem sentido, vai ficar, sabe o quê? Um amontoado de pessoas num local inadequado, porque se você for analisar aqui em Patos, essas unidades de saúde mesmo que foram construídas são unidades pequenas, que só cabe mesmo a equipe. Ele já pensou três equipes lá dentro para atender aonde? Como? Então, realmente, é uma coisa que não tem cabimento. Mas a gente está regredindo, né, aqui no município de Patos. É uma outra questão também em relação a essa função de gerência e direção da unidade de saúde, né? Até o mês passado, dizem que pessoas estavam sendo colocadas como gerentes de UBS, que na verdade não assumiu esse papel. E também esse processo de transferência de servidor de um local para outro, né? A gente orienta que deve procurar imediatamente o sindicato para a gente acionar a justiça, porque o secretário Humberto Jouber disse que mandou um documento para o Conselho de Saúde comunicando dessas transferências. É importante dizer que o Conselho Municipal de Saúde não representa os servidores municipais, não. O Conselho Municipal de Saúde de Patos, na verdade, hoje é um conselho atrelado à gestão municipal, não nos representa. Veja o que está acontecendo aí na saúde aqui em Patos, e a gente não vê nenhuma posição do Conselho de Saúde, a gente não vê nenhuma nota do Conselho de Saúde. O PA Maria Marcos fechou, e qual a posição do Conselho de Saúde? A UPA está aí sendo ameaçada de fechamento, sem um raio-x funcionando. E qual o posicionamento até agora do Conselho Municipal de Saúde? O Hospital Regional, o Hospital Infantil, Maternidade, uma série de denúncias. E qual a postura até agora do Conselho Municipal de Saúde? Nós estamos aí, inclusive, com um centro de zoonose que o deputado disse que conseguiu 1 milhão, inclusive, na época que eu era do Conselho. Nós aprovamos esse 1 milhão. Cadê o 1 milhão? Cadê o centro de zoonose? E cadê o Conselho de Saúde que não se pronuncia sobre isso? Cadê o pronunciamento do Conselho de Saúde sobre a reabertura da UPA lá do Jatobá? Que aqui parece só Zé Gonçalves que lembra, os outros não lembram mais. Cadê o Conselho de Saúde no funcionamento das unidades básicas de saúde em Santa Gertrudes, o nosso distrito, que é completamente desprezado, como também as demais comunidades? Cadê a visita do Conselho Municipal de Saúde das UBS aqui de Patos ao Frei Damião, que inclusive no Frei Damião dizem que querem dar prioridade lá aos contratados e comissionados, inclusive fazendo transferência de servidores do quadro efetivo? Essa questão do Frei Damião é uma questão séria. Dizem que tem uma grande politicagem lá dentro e nós vamos denunciar também essa situação. Parece que é um mar de rosas, mas não, até dizem que a politicagem é grande lá no Frei Damião, não só no Frei Damião, mas outros locais aí. Como é que está o funcionamento do laboratório municipal que parou de fazer exames por falta de insumo e o Conselho Municipal de Saúde não se pronuncia sobre isso? Afinal, quem foi esse conselho da época de Zé Gonçalves, de Zé Lacerda, do saudoso José de Oliveira Pio e de outros companheiros e companheiras, inclusive o próprio Giaspe, né, que fazia parte desse conselho, na época do pastor João Filipe Medegler, que fazíamos parte desse conselho de saúde, e era outra história. Hoje esse conselho realmente está do lado, não tenho a menor dúvida aqui, de quem está no poder. Não trava essas grandes lutas em defesa da saúde pública gratuita e de qualidade. Essa que é a grande questão. Que saudade da época que o Conselho Municipal de Saúde de Paz tinha uma atuação em defesa do povo, da comunidade. Hoje está completamente diferente. Então tá aí, fechamento do PA Maria Marcos, nada. Ameaça de fechamento da UPA, nada. E não se toma nenhuma posição. Então a saúde em Patos está doente. E o povo ainda está doente ainda mais, né? Porque se a saúde está doente, imagina o povo. Mas é essa situação que a gente presencia aqui em nosso município e que passa despercebido, entre aspas, pelo olhar, né, de muitos. Mas nós sempre estamos aqui atentos para esse caos administrativo que se instalou no município de Patos. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida, a gente volta com o programa Sinfé para Todos, na apresentação de Zé Gonçalves.
Veja você, arco-íris já mudou de cor. Uma rosa nunca mais desabrochou. E eu não quero ver você com
esse gosto de sabão na boca. Arco-íris já mudou de cor, uma rosa nunca mais desabrochou. E eu não quero ver você, eu não quero ver. Veja meu bem, gasolina vai subir de preço. Eu não quero nunca mais seu endereço. Ou é o começo do fim, ou é o fim. Eu vou partir pra cidade garantida, proibida. Arranjar meio de vida, Margarida, pra você gostar de mim. Essas feridas da vida, Margarida, essas feridas da vida, marca a vida, pra você gostar.
Você está ouvindo o programa Se Enfeite para Todos.
Pois é, mais uma linda canção aí, né, para todos os ouvintes do nosso programa Se Enfeite para Todos. Mas, companheiros e companheiras, nós estamos vivendo realmente uma situação extremamente difícil aqui no município de Patos. E, na verdade, a gente tem, enquanto sindicalista, enquanto defensor do povo de Patos e também dos servidores e servidoras municipais, fazer uma avaliação aqui rápida de como se procede essa permuta dos grupos políticos aqui em nosso município. Como também nos outros, né? A maioria dos municípios aí sequer tem oposição. Por isso que os prefeitos agora se tornaram piores, né, do que nas gestões anteriores. Porque quando tem oposição, eles pelo menos têm receio das denúncias. Mas agora, quando você faz aqui um diagnóstico da nossa regional do Sinfemp, dos 23 municípios, a maioria não tem mais vereador de oposição nas câmaras municipais. Ou seja, a maioria estão ao lado do prefeito e, quando não estão com o prefeito, né, estão calados. Mas eles acho que eles devem se pronunciar, né, no próximo ano, até porque é ano de eleição, de renovação, e eu espero que os servidores e servidoras se conscientizem que boa parte não deve retornar a exercer as suas funções, porque as suas funções exercidas durante esse período foi justamente para se locupletarem, para enriquecerem, para defender os interesses, não do povo, mas de sua família, da sua parentada. E aqui em Patos é interessante que, no início da gestão do prefeito afastado Dinaldinho, nós tínhamos aqui vereadores que se declaravam oposição: Nadi, Fátima Bocão, Lucinha, Ivanes e Edjane. Aí, com pouco tempo, Edjane passa a apoiar Dinaldinho. E aí permaneceu Nadi, Fátima Bocão e Lucinha e Ivanes. Mas aí, com o afastamento de Dinaldinho, com a entrada de Bonifácio Rocha como interino, a vereadora Nadi também deixou de fazer oposição, né? Passou ao campo de Bonifácio. Ou seja, ficaram Fátima, Lucinha e Ivanes. Em seguida, quando Ivanes assume interinamente a prefeitura, praticamente só permaneceu na oposição Lucinha. Então, desses grupos aqui, de Nadir, Fátima, Lucinha, Ivanes e Adijane, só permaneceu aqui Lucinha, porque Nadir passou a apoiar Bonifácio Rocha, né, inclusive o esposo assumindo a Secretaria da Agricultura. A Fátima Bocão passa a apoiar Ivanes, o Ivanes passa a ser prefeito, né, e Adijane permaneceu como secretária no governo, apoiando Dinaldinho, Bonifácio, Salles, né, e permanecia aí com Ivanes, né, que foi exonerada essa semana. E os demais vereadores, né, ficaram naquela situação. Quem está no poder, vamos ficar aqui na nossa, fazendo o nosso trabalho, né, fizeram oposição na época de Bonifácio, né, porque não foi garantida as regalias que dizem que o Dinaldinho garantia para essa turma, né, pressionaram e Bonifácio renunciou, pressionaram também o Salles renunciou, e está essa situação hoje, inclusive, desse grupo aqui, realmente, de janeiro de 2017, nós só temos aqui Lucinha que mantém essa oposição. Certo? E aí os outros que surgiram agora foi justamente, né, por retirada de algumas regalias é que agora estão realmente fazendo oposição, mas eu acho que a partir do momento que foi resolvida a situação deles, eles voltam à normalidade. À normalidade, né, na Câmara Municipal. E aí tem gente se assombrando com essa exoneração de Adjane, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu acho que Bonifácio, ao invés de ter se aliado ao povo, foi se aliar à Câmara, se ferrou. O Sário já é vereador, já conhecia tudo, também não procurou o povo, né? E Vaz não tem esse negócio de povo, né? De maneira nenhuma. Isso aí aqui não tem mesmo, né? Tem gente se assustando aí com essa exoneração de Adjane pelo prefeito Ivan Lacerda. Então, Adjane também, ela deu um canto de carroceria no movimento comunitário. Ela simplesmente excluiu as associações comunitárias da entrega daqueles alimentos que eram distribuídos para as associações através do banco de alimentos do município, né, e distribuído pelas associações até com seus associados, com as pessoas carentes. Simplesmente ela mudou radicalmente isso aí e vinha realmente fazendo a sua política, né? E se tornou, na verdade, uma ameaça, né, ao gestor municipal. Porque o que a gente está observando aqui em Patos é que quem é que está no poder hoje? É o MDB, é Ivanes, é Nabu, é Hugo Mota, né, é Fátima Bocão. Então essa turma aí toda, né, essa turma aí, esse bloco de Nabu praticamente já está no poder. Já está no poder. Então aquela caravana do bem que foi feita, quem estava lá? Ivanes. Então, esse grupo realmente se rearticula, né, pensando em voltar em 2020. E aí, tem gente se assustando com isso. Mas vamos analisar friamente. Gente, tem vereador e vereadora aqui em Patos que ficou ao lado de Dinaldo Pai, de Nabo 1, de Nabo 2, de Chica Mota. Só não ficou do lado de Lenildo, né? Aí ficou do lado de Dinaldinho, ficou do lado de Bonifácio, ficou do lado de Salles, está do lado de Ivanes. Então, tem vereador e vereadora aí que já passou por todos esses governos. Então, sempre quem está no poder, eles estão ao lado de quem está no poder, não é ao lado do povo, não. Então, qual a novidade nessa política de Patos? E qual o reflexo para nós, servidores públicos? Porque essa turma não está para defender o interesse de trabalhador e trabalhadora aqui do município, não. Não se engane. Você quer uma responsabilidade maior do que um projeto de lei para a Câmara Municipal e desaparecer da Câmara Municipal? Quer uma irresponsabilidade maior? Você quer uma irresponsabilidade maior do que a prefeitura simplesmente não publicar uma lei no Diário Oficial? Então essa turma não está nem aí para nosso povo, não está nem aí para nós servidores públicos, nem gestor e nem Câmara. Até porque hoje eles se confundem. Ah, hoje sempre se confundiram. Sempre eles mantêm esses laços, essa união. E essa união não é em defesa do município, não. Essa união não é em defesa do povo, não. Essa união é em defesa dos interesses deles, de quem está no poder e quem está realmente na Câmara Municipal, para botar realmente a sua família. Pode observar aí que tem vereador e vereadora que a parentada está toda empregada desde a época de Dinaldo Pai. Quando um sai do poder, eles se aliam a outro e vão se mantendo. Então não tem nada de novo nisso aí. Ah, alguém está sendo perseguido. Eles que estão realmente se autodestruindo. Essa politicagem véia cebosa que eles praticam, certo? Que eles se entendam. A política é a coisa mais linda do mundo. Agora, a politicagem é a coisa terrível. E é isso que eles praticam. Eles ficam lá, um prejudicando o outro, disputando para ver quem tem mais espaço, para ver quem emprega mais. Não é em defesa do povo de Pastão. Tem aí lixão, tem matadouro, tem um desemprego, tem a situação da saúde, tem a falta de moradia, não tem iluminação pública, a zona rural desprezada. E qual a discussão que se tem nessa Câmara Municipal de Patos? E qual a atitude que é tomada para resolver esses problemas? Nenhuma. Então, por isso que fiquemos atentos. Até porque, como afirmaram o saudoso Zé Cavalcante, que eu já disse aqui, todo jumento carregado de açúcar até o rabo é doce. Então essa turma está do lado de quem está no poder. E nós do Sinfemp, independentemente de quem estiver no poder, sempre estivemos e vamos nos manter nesse campo, na defesa da classe trabalhadora, dos servidores e servidoras municipais. Forte abraço a todos, bom final de domingo e uma semana de grandes vitórias para todos os servidores e servidoras. Lembrando da nossa Assembleia dia 30 e também do dia 7 de dezembro.
Eu acredito é na rapaziada
que segue em frente e segura o rojão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.